A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-38. Estabilidade Espiritual, Parte 2. Harmonia e Alegria. Abra sua Bíblia agora no capítulo 4 de Filipenses, esta linda carta do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Filipos. Por muitos meses temos examinado sua grande verdade. Chegamos agora ao capítulo final do que é uma carta curta, mas ainda assim uma carta muito longa em termos da verdade que ela transmite. Nós estamos olhando para o capítulo 4, versículos 1 a 9, e intitulando essa unidade particular das Escrituras de Estabilidade Espiritual. Estabilidade Espiritual. E tomamos esta pequena frase no versículo 1: permanecei firmes no Senhor, como o tema desta maravilhosa passagem. Agora, em geral, eu diria que em nossa sociedade admiramos alguém que se mantém firme, verdadeiro ou defende aquilo em que acredita. Nós admiramos pessoas resolutas, pessoas que são muito estáveis contra a pressão, que são inabaláveis, intransigentes, corajosas e ousadas. Nós admiramos pessoas que não podem ser compradas, não podem ser subornadas, não podem ser intimidadas, não podem ser amolecidas, não podem ser derrotadas. No geral, acho que temos admiração por esse tipo de pessoa. Talvez, em termos especialmente poéticos, Rudyard Kipling resumiu isso tão bem quanto qualquer um quando escreveu estas palavras familiares. Se és capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpam, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso, se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas por que deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir assim quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade. Se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal todo valor e brilho, tua é a terra com tudo que existe no mundo, e o que ainda é muito mais, és um homem, meu filho. Honramos alguém que é exigente, resoluto, firme, forte, ousado e corajoso. Chamamos isso de integridade. E há algo muito admirável sobre esse tipo de personagem humano, esse tipo de estabilidade heróica. Nós aplaudimos isso, procuramos esses tipos de pessoas para serem nossos modelos, nossos exemplos e nossos líderes. E se de fato coragem de convicção, integridade, credibilidade, postura forte, resoluta, são admiráveis entre os membros de nossa sociedade, quanto mais essenciais são para aqueles que são cristãos? Afinal, o próprio termo cristão nos identifica com Cristo, e Cristo foi a pessoa mais firme, corajosa e imutável que já viveu. Ele não transigiria, ele não se desviaria da verdade. Ele não podia ser comprado, ele não se venderia. Ele é o modelo de integridade corajosa. E quem de nós carrega o nome de Cristo deve saber algo sobre esse tipo de estabilidade, de firmeza, consistência, esse tipo de certeza. E é precisamente isso que o Novo Testamento afirma, porque repetidamente, ao longo do Novo Testamento, os cristãos são chamados a permanecerem firmes repetidas vezes, de várias maneiras, usando vários termos diferentes. Somos chamados a não sermos jogados por aí. Somos chamados a não duvidar, não sermos instáveis, ou como as ondas do mar, lançadas para lá e para cá. Somos chamados a ser firmes e permanecermos firmes. Várias vezes a Bíblia diz para sermos fortes, firmes como homens, não instáveis. Somos chamados a ser ousados, inflexíveis em viver para Jesus Cristo. Suponho que poderíamos recorrer a várias passagens para ver isso, mas deixe-me chamar a atenção para uma página ou mais além do texto. Colossenses é a próxima epístola. O capítulo 2, versículo 5, resume isso muito bem. Paulo, escrevendo aos santos em Colossos, no versículo 5, diz: "Embora eu esteja ausente no corpo, todavia estou convosco em espírito." O que ele quer dizer é: eu penso em vocês o tempo todo. Vocês estão sempre no meu coração. Vocês estão sempre em minha mente. E qual é o meu desejo? Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meu desejo real para vocês é que eu possa conhecer a alegria de ver a boa disciplina que leva a uma fé estável, uma fé inabalável, uma fé forte. Suponho que qualquer um de nós que conheça a Cristo pessoalmente admitiria o desejo de que nossa fé fosse mais forte do que é. Nenhum de nós está particularmente enamorado com a perspectiva de tropeçar, hesitar, vacilar e cambalear por aí, em nossa experiência espiritual. E, no entanto, essa é de fato a experiência de muitos nós. Todos nós desejamos ser firmes. Todos nós desejamos ser fortes. Não acho que queremos ser vítimas das dificuldades. Eu não acho que queremos ser atropelados por dificuldades, provações e problemas na vida. Eu não acho que nós queremos ser derrotados pela tentação, o ataque do mundo, a carne e o diabo, para nos fazer tropeçar e nos levar a cair em pecado. Acho que queremos ser como o apóstolo Paulo, que viu o pecado em sua vida, mas o odiou e disse: "Quando faço isso, não quero fazê-lo." Acho que todos gostaríamos de ficar firmes e fortes. Também devemos reconhecer que não será fácil, porque estamos em uma guerra. Nós fomos salvos para o conflito, somos soldados, fomos chamados para a batalha. É por isso que este termo, no versículo 1, "permaneçam firmes no Senhor", é um termo militar, porque estamos no serviço militar espiritual em conflito com o inimigo. Assim, todos podemos dizer: "Bem, sim, agradeço a exortação de permanecer firme, ser forte, ser corajoso, destemido, ser estável, mas como faço isso? Como posso alcançar esse tipo de estabilidade?" De fato, se você olhar para os cristãos ao seu redor, você pode supor que alguns são mais estáveis do que outros. E essa é uma suposição correta. Alguns parecem muito estáveis, alguns parecem muito instáveis. e, em seguida, todos os intervalos existem diferentes graus de estabilidade. Pode haver uma espécie de sensação crescente em seu coração que talvez você seja apenas geneticamente instável. Bem, quero revelar a você que genética não tem nada a ver com recursos espirituais. Não é algo que você herdou. Sua instabilidade básica é uma questão espiritual. E não há nenhum mistério real em entender por que algumas pessoas são instáveis em coisas espirituais e algumas pessoas são muito estáveis. Por que algumas pessoas são imaturas, algumas são muito maduras? Por que algumas pessoas desmoronam sob provações, desfalecem sob tentação? Outras pessoas sofrem provações, suportam a tentação com vitória, porque algumas pessoas são aparentemente sempre derrotadas e outras estão sempre triunfando em Cristo. Não há um mistério real para isso. É apenas um problema que pode ser resolvido pelo desenvolvimento da estabilidade espiritual, que vem através de certos princípios. Isso deve ser muito encorajador para você. Você pode ser fraco na fé, pode ser instável. Você pode ser um novo cristão e há uma certa instabilidade nisso, porque você não teve a oportunidade de crescer fortemente. Mas o processo é claramente delineado na palavra de Deus. Como acabei de ler em Colossenses 2:5, isso está associado à boa disciplina. A vida disciplinada torna-se a vida estável. E então você tem que entender que para ser espiritualmente estável e não ser derrubado por todas as coisas que surgem em seu caminho, seja a perseguição de pessoas hostis, ou a tentação de Satanás, a carne, ou se são as provações e os problemas que apenas compõem a vida neste mundo caído, existem princípios que permitirão que você se torne forte. Nós vamos trabalhar nessa questão nas próximas semanas, por meio destes princípios, nos versículos 1 a 9. Agora, observe que no versículo 1, onde Paulo introduziu o princípio básico de permanecer firme, ele usou a pequena palavra portanto. Isso significa que, portanto, ou desta forma, permaneçam firmes no Senhor. E então ele descreve como fazê-lo. Ele está dizendo aos filipenses: se vocês forem firmes no Senhor, cristãos fortes, resolutos e estáveis, aqui está como devem fazê-lo. E então, começando no versículo 2, ele lhes dá uma série de princípios. Essas são as coisas que produzem estabilidade espiritual. E vamos ter uma compreensão cada vez mais enriquecedora à medida que avançarmos nesses versículos, nesta semana, na próxima, com certeza, e talvez na semana seguinte. Vamos olhar o primeiro princípio. Nós já consideramos o versículo primeiro. Então seguiremos adiante. Vamos considerar o primeiro princípio. Aqui está como você deve ser espiritualmente estável. Princípio número 1. Mantendo ou cultivando a harmonia ou a paz na comunhão do amor. Cultivando a harmonia ou a paz na comunhão do amor. Agora, eu preciso explicar isso um pouco. Deixe-me fazer isso. Estou convencido de que essa busca pela estabilidade espiritual, e sei que Paulo também estava convencido disso, é um tanto dependente das associações que temos. Eu posso dizer em minha própria vida que é óbvio para mim que eu me torno mais instável se isolado de outros crentes do que com a comunhão dos crentes, que a íntima, próxima e amorosa harmonia do corpo de Cristo é um tremendo fator em minha própria estabilidade. E eu acredito que você experimenta isso também, como cristão. É isso que a igreja é. Tem tudo a ver com pessoas segurando outras pessoas. Tem tudo a ver com prestar contas. Tem tudo a ver com cuidado. Tem tudo a ver com amor mútuo, harmonia e paz. Tem a ver com termos nossas vidas tão entrelaçadas que podemos ajudar uns aos outros, amparar uns aos outros, nos apoiarmos uns nos outros, sustentar uns aos outros, restaurar aquele que caiu, como Paulo diz em Gálatas, e depois de restaurá-lo, edificá-lo. Estamos todos nesse tipo de envolvimento. É precisamente isso que está na mente do apóstolo Paulo nos versículos 2 e 3, conforme ele avança em detalhar o assunto. Ele escreve: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, Susugos. Essa é a palavra grega ali traduzida como fiel companheiro, na Almeida Revista e Atualizada. A ti, Susugos de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Agora, o que Paulo faz aqui é muito, muito fascinante para mim. Ele identifica um problema de conflito na igreja filipense, em termos inequívocos. Ele não é nada vago, ele nomeia as duas mulheres que são o problema. E então ele nomeia uma pessoa para ajudar no problema, muito específico. O que ele está buscando aqui é unidade na igreja, harmonia na igreja. Você vê, existem discórdias potenciais em muitos níveis na vida da igreja, que ameaçam a estabilidade. Deixe-me dar uma visão muito simples. Quando uma igreja é geralmente instável, quando há um conflito em uma igreja de alto nível, isso gera instabilidade em toda a igreja. As pessoas serão vítimas dessa instabilidade. Por outro lado, onde há unidade, unidade e paz e harmonia como um todo, as pessoas desfrutam da estabilidade que isso proporciona para todas elas. Paulo sabe disso. E ele sabe que duas mulheres, tendo um grande conflito em uma igreja, podem ameaçar a estabilidade espiritual dos crentes por toda aquela congregação, porque seus membros cairão em todos os tipos de pecados: espírito de divisão, críticas, atitudes negativas, amargura, vingança, hostilidade, falta de perdão, orgulho. Paulo sabe disso. Ele também sabe que quando as pessoas fazem as pazes, buscam harmonia e amor umas com as outras, cultivando o relacionamento da unidade do Espírito no vínculo da paz, como Paulo diz, quando isso acontece, há estabilidade em toda a igreja. É como se a força geral se tornasse a força individual. Quando você sabe que é amado, quando você sabe que as pessoas realmente amam você, e quando você assume um compromisso de amor com outras pessoas no corpo de Cristo, e quando você sabe que as pessoas amorosas da igreja se importam com você e estão orando por você, e você está trabalhando em conjunto com elas, e elas estão trabalhando junto com você, e você sabe que o amor está agindo, e você sabe que deve prestar contas, mas você também é ajudado, encorajado e nutrido, isso traz estabilidade. Há muitas pessoas nas igrejas, sabe, que não têm isso, e elas se atrapalham, ficam meio perdidas, fracassam e caem, porque o ambiente em que estão não as sustenta, não as apoia. Nós devemos apoiar os fracos, devemos levantar os caídos, restaurar os quebrantados, aqueles atingidos pelo pecado. Devemos demonstrar o amor em ação, que estabiliza a igreja. E é isso que Paulo está pedindo aqui. Agora deixe-me dizer isto para você, aqui como uma nota de rodapé, e vou repetir isso ao longo de nosso estudo. A estabilidade espiritual está relacionada com as atitudes que você tem, ok? Não está relacionada às suas circunstâncias, está relacionada à forma como você pensa. Está diretamente relacionada com a forma como você pensa, como você reage ao que está acontecendo em seu ambiente. E se você aprender a reagir adequadamente, terá estabilidade espiritual. E se você não fizer isso, você não vai ter. É a forma como você pensa que é o problema. E assim Paulo nos ensinará aqui a pensar. De fato, quando ele finalmente vai para o versículo 8, ele diz: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É como você pensa que traz estabilidade espiritual. E principalmente, e aqui está um pequeno segredo que eu vou revelar nas próximas semanas, principalmente, não é como você pensa sobre você, não é como você pensa sobre o seu problema. É a forma como você pensa sobre Deus que controla sua estabilidade espiritual. Tudo se resolve sozinho em sua teologia, e a forma como você pensa em Deus irá controlar sua vida espiritual em todas as dimensões. E nós vamos ver isso se desdobrar. Mas vamos começar com essa questão de buscar ou cultivar a harmonia ou a paz na comunhão em amor. No versículo 2, ele usa a palavra rogo, aqui paracaleo. Dela nós obtemos a palavra paracleto, forma que o Espírito Santo é chamado no Evangelho de João. Aquele que vem junto para implorar, insistir, encorajar ou ajudar. Então Paulo está, de um modo insistente, implorando e encorajando, e ele diz: eu quero implorar a estas duas mulheres, Evódia e Síntique, que, por favor, vivam em harmonia no Senhor. Isso é fascinante, muito fascinante. Paulo é esse grande teólogo com essa imensa mente teológica e essa tremenda capacidade lógica, e ele está mergulhando nas profundezas da grande verdade divina. E até mesmo no livro de Filipenses, que temos a tendência de achar que, em sua maior parte, é um pouco mais leve do que algumas das outras epístolas, como Gálatas, Romanos e Coríntios. Mas, na verdade, é muito, muito profundo. Nos perguntamos como ele poderia, depois de cavar profundamente a grande verdade, aparecer na superfície e dizer: ei, dá para você dizer a essas duas mulheres para elas se acertarem? Parece um pouco banal. Quer dizer, há tantas coisas grandiosas que ele tem tratado. Ou seja, se você esteve conosco no capítulo 3, você conhece algumas das coisas que ele tem tratado. No capítulo 3, ele estava profundamente preocupado com o fato de que os filipenses estavam sob o ataque de falsos mestres que defendiam falsos evangelhos, falsas doutrinas, e eles estavam sob o ataque de pessoas que estavam vivendo um falso tipo de vida, dizendo que eram cristãs, mas não vivendo uma vida piedosa. Havia alguns problemas muito sérios. No capítulo 3, ele alertou sobre o legalismo dos judaizantes. Ele os chama de cães, maus obreiros, e fala de uma falsa mutilação, fazendo um pequeno jogo de palavras com o amor deles pela circuncisão. Ele diz: essas pessoas estão dizendo que a graça e a fé não são suficientes para a salvação, que temos de adicionar obras, e elas são inimigas da cruz de Cristo. Não acreditem em suas mentiras. E então ele se lança em uma discussão sobre o tipo de elite intelectual que defendia a ideia de que eles haviam chegado, que espiritualmente haviam alcançado a perfeição. E ele disse: bem, eu não alcancei, ainda estou correndo em direção ao alvo. E vocês não acreditem na mentira deles, de que eles chegaram à perfeição espiritual em algum tipo de gnosticismo de elite. E então ele atacou os libertinos, os antinomianos, o povo cujo Deus era o ventre, cuja carne dirigia todos os seus apetites e que consumiam o que queriam em suas luxúrias. E ele os chama todos de inimigos da cruz de Cristo. Ele tem lidado com algumas coisas muito sérias, e todas elas estavam chegando à igreja filipense. Aí você pensa: com todas essas ameaças mortais para os propósitos de Deus, que estavam distorcendo e pervertendo as doutrinas da salvação, por que ele iria, de repente, aparecer na superfície, depois de profundidades como essas, e dizer: junte essas duas mulheres? Eu vou lhe dizer o porquê. Ele entendeu como a discórdia é igualmente uma ameaça mortal à vida da igreja. Ela roubará da igreja seu poder e destruirá seu testemunho. há um sentido em que ele está nos lembrando das apostas neste jogo em particular em que estamos envolvidos. A intenção violentamente hostil dos inimigos de Cristo leva-os a estar dispostos a encontrar qualquer vantagem pela qual possam desacreditar a Igreja. E a discórdia e luta interna da Igreja é algo que eles usam frequentemente, frequentemente. Isso poderia ser devastador para o testemunho dos filipenses. Eles estavam expostos. Todos estavam assistindo essa cultura pagã. Discórdia, desunião, conflito no nível da Igreja poderiam ter devastado a integridade de seu testemunho e, aparentemente, eles estavam realmente à margem disso. Volte para o capítulo 1, versículo 27. Você se lembra dele? Paulo diz: sejam dignos do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, vivam de acordo com sua mensagem, para que, quer eu venha vê-los ou permaneça ausente, escutarei que vocês estão firmes. Aqui está, em um espírito, com uma só mente, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele está clamando pela unidade ali. Ele reconhece que eles têm oponentes. No versículo 28, ele reconhece isso. Mas ele diz: vocês têm de ficar firmes. Vocês têm de ser fiéis ao que vocês creem. Vocês têm de viver vidas dignas. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai a minha alegria. A suposição aqui é que ela não está completa. Então sejam da mesma opinião. Amem a todos da mesma forma. Sejam unidos em espírito e com intenção em um propósito. Parem de fazer as coisas por egoísmo e vaidade. Sejam humildes. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não olhem para suas próprias coisas, mas para os interesses dos outros. Sejam como Cristo. Havia, obviamente, alguma discórdia. O capítulo 2, versículo 14, indica que eles estavam resmungando e discutindo sobre as coisas. Isso tinha de parar. Agora talvez ele se concentre um pouco mais diretamente no problema. Aqui estão duas mulheres que aparentemente estão liderando duas facções de discórdia na Igreja. E ele diz: eu quero incitar estas duas mulheres a viverem em harmonia no Senhor. Agora, obviamente, não sabemos muito sobre essas mulheres. Mas deixe-me dizer-lhe o que podemos supor a partir deste versículo e do pano de fundo. Número 1. Não era uma questão doutrinária. Não era um debate sobre doutrina, ou ele teria resolvido isso tomando um lado ou outro, certo? Se uma estivesse ensinando a verdade e se a outra estivesse ensinando o erro, ele teria ficado do lado de uma ou de outra. Não tinha nada a ver com a realidade em termos de verdade. E esse é geralmente o caso no conflito da Igreja. Tem a ver com opinião e não com doutrina. A segunda coisa que sabemos sobre isso é que essas duas senhoras eram membros da Igreja. Então você tinha dois membros da Igreja, obviamente proeminentes. Elas simplesmente são conhecidas pelo nome aqui. Membros proeminentes da Igreja que estão tendo algum tipo de conflito pessoal que não está relacionado à doutrina. Agora, se estivesse relacionado à doutrina, há um lugar para o conflito. Um herege tem de ser admoestado e então colocado para fora. Alguém que está ensinando o erro tem de ser exposto e eliminado. Qualquer um que prega um falso evangelho é amaldiçoado. Em Gálatas 1, não estamos falando de erro doutrinário aqui. Estamos falando de duas mulheres que não se davam bem entre si, que haviam escolhido lados, causaram um conflito e alinharam as pessoas de ambos os lados, umas contra as outras. Elas eram mulheres proeminentes e, obviamente, eram mulheres amadas, que estavam causando um impacto. Agora, quem eram elas? Bem, nós não sabemos. Mas podemos supor isto. Paulo diz no versículo 3 que elas estavam trabalhando anteriormente com ele na luta do Evangelho. Pode ser que elas estivessem entre aquelas mulheres que estavam no rio em Filipos, quando Paulo chegou lá pela primeira vez e começou a igreja. Você se lembra quando ele veio para Filipos? Não havia sinagoga ali? A razão: ele sempre ia à sinagoga e pregava primeiro aos judeus, conquistava-os para Cristo, depois trazia aqueles judeus convertidos a seu lado e ia evangelizar os gentios na cidade. Mas quando ele chegou a esta cidade de Filipos, não havia sinagoga. A razão era que eram necessários 11 homens para se constituir o suficiente para se ter uma sinagoga. Não havia 11 homens judeus que viviam naquela cidade. Então não havia sinagoga. Então algumas mulheres judias fiéis se reuniam para adorar ao Deus Jeová junto ao rio. Elas não tinham uma sinagoga oficial. Então Paulo entrou e é onde a igreja realmente começou, com aquele ministério de evangelismo para aquelas mulheres. É bem possível que entre essas mulheres estavam essas duas, Evódia e Síntique. Não sabemos. Nós sabemos que elas estavam causando estragos na igreja. Tamanha destruição que a igreja não estava se esforçando em conjunto, em uma mente, pela fé do Evangelho. Tal era a destruição que elas não estavam mantendo um amor mútuo uma pela outra, e precisavam ser lembradas do fato de que elas eram orgulhosas em vez de humildes, e eram egoístas em vez de servirem como ele fez, no capítulo 2. E aqui ele identifica seus líderes, e está profundamente preocupado com isso. Então simplesmente diz a eles que elas vivam em harmonia, que elas vivam em harmonia, reconhecendo que a única questão era uma questão de falta de harmonia, falta de amor, que é sempre a presença do orgulho e a ausência da humildade. Elas estavam voltadas a seus próprios interesses, em vez de se preocupar com os outros. Agora você notará que ele diz para viverem em harmonia no Senhor. Essa é a esfera. Se elas simplesmente se acertarem com o Senhor, isso resolverá o problema. Você entende isso? Duas pessoas que estão acertadas com o Senhor estão certas uma com a outra. Isso não é verdade? Se eu estou andando no Espírito e estou certo com o Senhor, e você está andando no Espírito e está certo com o Senhor, nós vamos nos dar bem, sem problemas. Então ele diz: una-as para viverem em harmonia ou viverem em paz no Senhor. Agora ele vai um passo além, versículo 3. Isso é muito interessante. Ele está tão preocupado com isso que não apenas diz: eu insisto que elas se acertem. Agora, você pode imaginar que no domingo que eles leram essa coisa, aquelas duas mulheres estavam ali e os anciãos não disseram a elas o que está na carta. E estão lendo, lendo, e aquelas mulheres estão sentadas ali. Sim, sim, E então eles chegam ao último capítulo, e eles leem: eu exorto Evódia e peço a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. Uau, um golpe direto. E então a carta diz: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, diz a Nova Almeida Autorizada, que auxilie essas mulheres. Então, nesta carta, enquanto está sendo lida para as pessoas, ele pede a esse sujeito que ajude essas mulheres a se unirem em harmonia. Isso faz parte do ministério mútuo da igreja, os crentes. Agora, observe o termo fiel companheiro. Soa um pouco comunista, não é mesmo? E a palavra grega suzugos, ela é traduzida como companheiro de jugo. Alguém que carrega uma carga comum, um jugo. Você sabe, dois bois puxando a mesma carga, um companheiro de jugo. É alguém que está carregando a mesma carga, meu parceiro nesse esforço, meu parceiro nesse empreendimento, meu parceiro nessa empreitada, meu igual nessa operação. Então, se você traduzi-la, digamos que tomamos a palavra suzugos e vamos traduzi-la e dizer que significa companheiro de jugo. Então ele adiciona a palavra fiel, companheiro de jugo ou genuíno companheiro de jugo. Existem várias possibilidades. Uma delas, ele está se referindo a alguém que não conhecemos. Alguém que era conhecido como o colega de Paulo. Nós não sabemos quem é, mas é alguém sem nome. Isso pareceria um pouco estranho para mim, já que ele acabou de identificar as duas mulheres de forma tão explícita, já que ele identifica Clemente tão explicitamente em um momento. Por que ele não identifica essa pessoa? E uma vez que ele estava sob inspiração do Espírito Santo e tinha perfeita lembrança de tudo, não foi porque ele esqueceu o nome do sujeito. Então por que ele não colocaria seu nome aqui? Então não me parece que faça sentido que este seja o nome de algum cujo nome não está aqui, mas alguém que sabia quem ele era e que saberia que esse era ele. A outra opção é que ele está usando esse termo singular em um sentido coletivo e se refere à igreja, de fato, como uma entidade da igreja. Você é meu companheiro de jugo. Então eu pergunto a você. É um singular, mas é um substantivo coletivo envolvendo toda a igreja. Peço a todos vocês que ajudem essas mulheres. Essa é uma possibilidade. Mas acho que há uma explicação melhor. Digamos que não traduzamos a palavra e apenas a deixemos no grego. Ele diria, na verdade, fiel Suzugos, peço-lhe também para ajudar essas mulheres. E eu prefiro que deixemos isso sem tradução e que ele esteja realmente falando com um sujeito chamado Suzugos. Você diz, bem, quem é Suzugos? Não sabemos. Não é muito provável que ele seja um dos bispos ou anciãos mencionados no versículo 1, do capítulo 1. Lembre-se, Paulo estava escrevendo para os filipenses, incluindo os bispos e diáconos. Suzugos deve ter sido um dos anciãos da igreja, um dos pastores, que realmente não cumpriu seu dever, que não resolveu esse problema. E assim Paulo, tomando a autoridade apostólica de Deus, diz, eu quero que você, Suzugos, entre nesse caso e ajude essas mulheres. Agora, alguém deve estar pensando, bem, se você tomar o termo Suzugos como nome próprio, então por que a palavra verdadeiro ou fiel? Por que ele diria verdadeiro Suzugos ou fiel Suzugos? Não parece fazer nenhum sentido, mas faz. Se você entender da seguinte maneira, Suzugos era chamado de Suzugos e seu nome significa companheiro de jugo. Quando ele o chama de verdadeiro Suzugos, ele está simplesmente dizendo, ei, você é um genuíno Suzugos, em que você é um companheiro de jugo. Era uma maneira de identificar o homem como verdadeiro em seu nome. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que o nome Barnabé significa? Alguém se lembra? Filho do quê? Das Consolações. Barnabé era um verdadeiro nome, não era? Seu nome era Barnabé e ele era um genuíno filho das Consolações. Você se lembra de um homem chamado Onésimo? Paulo escreveu para Filemon, o proprietário de escravos, sobre seu escravo Onésimo. Você se lembra o que Onésimo quer dizer? Significa útil. E quando Paulo escreveu para Filemon, ele disse, aquele que era inútil antigamente, agora é útil. Ele é um Onésimo, o Onésimo. Ele é um genuíno Onésimo. Assim como Barnabé era um verdadeiro Barnabé. E Suzugos era um genuíno Suzugos. Ele era um verdadeiro companheiro de jugo. Portanto, é uma recomendação maravilhosa desse ancião da igreja chamado Suzugos, que fez jus ao seu nome. Então ele diz, Suzugos, veja, peço a você, ajude essas mulheres. Agora, amado, isso faz parte da estabilidade espiritual na igreja, ajudar um ao outro, não é mesmo? Ele diz aos filipenses, permaneçam firmes. Como você vai fazer isso? É preciso que se ajudem uns aos outros. Você tem de ser um solucionador de conflitos, um pacificador, cultivando a harmonia o tempo todo, cultivando harmonia, harmonia. Harmonia na comunhão do amor, que produz um ambiente de estabilidade, de apoio mútuo. Se você não fizer isso, se for alguém que deixa um rastro de conflito, gerará instabilidade na igreja. Agora, essas senhoras eram importantes. Suzugos era um pacificador. Elas eram significativas. Veja o que ele diz sobre elas. Essas mulheres que compartilharam minha luta no Evangelho. O que isso significa? Bem, isso poderia significar, como eu disse, que elas eram parte daquele grupo filipino original que passou pela dificuldade. E eu quero dizer que foi uma luta tirar aquela igreja do chão em Filipos, não foi? Onde Paulo acabou em Filipos? Onde eles o colocaram para pregar? Na cadeia. Não só na cadeia, mas no tronco. E o que aconteceu certa noite, quando ele estava no tronco? Ele estava cantando ali. Você se lembra que Paulo e Silas estavam cantando? Tendo um grande momento cantando hinos a Deus? E que no meio da noite, um terremoto chegou e os soltou. E como resultado, o carcereiro e toda a sua família foram salvos. E muitas outras pessoas foram salvas. E a igreja nasceu. Pode muito bem ter sido que essas duas queridas mulheres realmente estavam ali e fizeram parte desse início precoce da tremenda luta espiritual em Filipos para tirar aquela igreja do chão. Esse não foi um empreendimento fácil e havia um grande preço a pagar na vida de pessoas que foram fiéis para ver aquela igreja iniciada. Assim, essas mulheres eram únicas. E isso aponta para o fato de que, às vezes, as melhores pessoas, as pessoas boas, as pessoas fiéis, podem se tornar agentes do inimigo na indução de conflitos. Rapaz, temos de nos proteger disso. O inimigo torceria e perverteria qualquer um de nós que acredita ter uma boa e nobre causa para se tornar o agente da discórdia, se não formos sensíveis. E ele diz, e eu amo isso sobre Paulo, quando ele diz, eu quero que você ajude essas mulheres que compartilharam minha luta. A propósito, o verbo compartilharam minha luta, sunathleo, de onde nós recebemos a palavra atletismo, que significa lutar ou combater, a combinação com sun torna a palavra mais intensa. Elas têm se esforçado diligentemente em propagar o Evangelho. Mas ele diz, eu só quero que você saiba que foram elas sozinhas, junto com Clemente também. E Clemente era outro dos líderes da igreja em Filipos. Não sabemos mais sobre ele. E então, só para não deixar ninguém de fora, ele diz, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele é como no banquete que não quer deixar ninguém de fora. Então ele diz, e todos os outros que ajudaram também. E mesmo que seus nomes não sejam escritos no livro de Filipenses, ele diz que estão escritos no livro da vida. E isso é muito melhor, certo? Lembra de Hebreus 6, em que Deus diz que ele não vai esquecer o seu trabalho? Não será em vão. Ele tem os nomes de todos eles. Então ele diz, essas mulheres queridas compartilharam minha luta, junto com Clemente, a quem, o pensamento implícito é, que você conhece e ama, e o resto de todos os meus companheiros de trabalho, cujos nomes estão no livro da vida. Em outras palavras, eles estão na equipe, eles são crentes, eles são servos fiéis, eles são trabalhadores, não somente elas, mas seus nomes estão no livro da vida. Essa é a implicação aqui. Seus nomes estão no livro da vida. O livro da vida, a propósito, é o registro onde Deus mantém os nomes dos remidos. Daniel 12:1, Malaquias 3, 16 e 17. Então, passando para o Novo Testamento, você tem inúmeras referências ao livro da vida. É onde Deus escreveu na eternidade passada os nomes de todos os seus eleitos. E assim você simplesmente capta o sentido da riqueza da comunhão aqui, não é mesmo? Aqui estão todos esses nomes no livro da vida. Aqui estão Clemente, Suzugos, a igreja filipense e essas duas queridas mulheres, e Paulo diz: todos nós temos trabalhado juntos, todos nós temos lutado, todos temos nos empenhado e todos nós tentamos ser usados por Deus para construir a igreja. E agora, de repente, essas duas mulheres acabam de entrar em discórdia, o que ameaça a estabilidade da coisa toda. Permaneçam fiéis em um espírito, é o que ele está dizendo. Assim como ele fez em 1:27, ele ama todos eles. Deus ama todos eles. E eles deveriam amar uns aos outros. Tem de haver harmonia. É preciso haver uma união calorosa, genuína e amorosa. E isso cria um ambiente de estabilidade. E, rapaz, quando você quebra isso, a igreja fica muito instável. Quando há discórdia em uma igreja, as pessoas ficam instáveis, começam a cair, tombar e se estatelar por todo lado. As atitudes tornam-se más, os espíritos ficam negativos, a amargura, a falta de perdão aumenta, a hostilidade entra em jogo, há uma tremenda vulnerabilidade, pessoal e individual, quando há discórdia coletiva. Portanto, ser espiritualmente estável significa que devo buscar a paz, ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus. Eu quero buscar amorosa harmonia na igreja. Eu quero ser um suzugos. Eu quero ser alguém que ajude as pessoas a resolverem seus conflitos, porque é assim que você cria um ambiente espiritualmente estável. Deixe-me dar uma palavra para resumir tudo. Amor. Seja alguém que ama. Devemos ser agentes do amor para construirmos esse laço estabilizador de amor na igreja. Você quer ser espiritualmente estável? Então busque o amor em todos os seus relacionamentos. Busque a paz, a harmonia e a unidade. Agora vou lhe dar um segundo ponto, muito simples. Versículo 4. É o segundo princípio de estabilidade espiritual de Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. E caso você não estivesse ouvindo, outra vez digo, alegrai-vos. Ele realmente quer enfatizar isso. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O segundo princípio da estabilidade espiritual é manter um espírito de alegria. Essa é uma tremenda força em seu próprio equilíbrio espiritual. Por quê? Porque tendemos a ser vitimados pelas nossas circunstâncias. Nós temos nossos altos e baixos, e em nossos altos e baixos, nós vacilamos. Tudo depende de como as coisas estão indo do lado de fora, certo? Se eu tiver sucesso no meu trabalho, se meus relacionamentos são o que deveriam ser, se há calma em minha vida e tudo está indo do jeito que eu gostaria que fosse, se tudo está em uma espécie de modo pacífico, externamente, então eu tenho alegria. Mas se as coisas começarem a se desintegrar, então eu a perderei. Você vê, não é, de forma alguma, o que isso está dizendo. Primeiro, aqui está uma ordem, alegrai-vos no Senhor. E alguém dirá, bem, como você pode mandar alguém se alegrar? Como você pode ir até alguém e dizer, alegre-se? E então dizer, escuta, você ouviu o que eu disse? Eu disse, alegre-se. Bem, você simplesmente não pode. Como você pode dar uma ordem como essa? Eu vou lhe dizer por quê. Veja o que diz. Paulo não diz alegre-se, ele diz alegre-se no Senhor. Eu não posso me alegrar nas minhas circunstâncias o tempo todo. Eu não posso me alegrar nas minhas circunstâncias na maior parte do tempo. Não posso me alegrar com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Eu não gosto do jeito que as coisas estão indo neste mundo. Não me alegro com minhas realizações espirituais. Eu não tenho nada, exceto pela graça de Deus. E tudo que vejo em minha vida são meus fracassos. Eu não me alegro com isso. Se eu vou me alegrar em algo, não vai ser comigo. Você diz, bem, você não se alegra com as pessoas? Bom, eu tenho ficado muito desapontado com muitas delas. Eu não quero amarrar minha alegria a elas, ainda que eu goste delas. Eu não quero amarrar minha alegria a elas, senão a alegria virá e irá. Bem, você não se alegra com o sucesso? Não, isso vem e vai também. Eu me alegro no Senhor, porque Ele não vem e vai. Ele permanece. Ele nunca vacila. Ele nunca muda. É isso aí. Então veja, se eu creio nele e minha fé é forte, e eu sei quem ele é, não importa quais sejam as minhas circunstâncias. Foi o que eu disse no começo, lembra? Eu disse que a estabilidade espiritual está diretamente ligada a como você pensa sobre Deus. Isso é exatamente o que é. Você me mostra uma pessoa que está estável no meio de qualquer situação e eu mostro a você uma pessoa que está perfeitamente sintonizada em uma compreensão de Deus que supera qualquer circunstância. Ele sabe que Deus está além de tudo isso, e é por isso que estou tão convencido de que essas pessoas que têm problemas, problemas e problemas, e estão sempre se preocupando com isso e aquilo, e lutando com todos os seus pequenos problemas nesta vida, e estão sempre correndo por aí, procurando uma solução rápida em algum lugar, um livro, um seminário, um vídeo, um conselheiro, um psiquiatra, ou seja o que for, para obter a solução rápida, seria muito melhor se alguém as colocasse em uma caixa trancada em algum lugar e colocasse comida por baixo da porta e as deixasse ali até memorizarem o livro dos Salmos. E então, ao final disso, elas poderiam sair e saberiam tanto sobre Deus que seria irrelevante o que estava acontecendo ao redor delas. Mas nós temos todas essas outras soluções. Veja, isso parece uma coisa óbvia para mim. Por que você acha que Deus deu os Salmos ao povo de Israel? Por que você acha que eles foram colocados em formato de métrica poética hebraica? Para que pudessem ser facilmente memorizados. E por que eles foram musicados? Para que pudessem ser facilmente lembrados. Por quê? Para que pudessem cantarolar uma melodia e assim aliviar a caminhada deles? Não. Para que pudessem cantar um hino e assim aprofundar sua teologia. E então eles conheceriam a Deus. E quando soubessem quem era Deus, todo o resto pareceria insignificante. Então você se alegra no Senhor. Se você não sabe muito sobre o Senhor, é difícil se alegrar. Se você sabe muito sobre o Senhor, não é difícil se alegrar. Se você sabe muito sobre o Senhor, não é muito difícil se alegrar. Sabe, a igreja primitiva até se alegrou quando eles sofreram, porque disseram que ficaram muito felizes, Atos 5:41, de terem sido considerados dignos de terem sofrido por um nome tão digno. Que privilégio! Que privilégio! Essa alegria contínua e habitual deve nos marcar. Regozijem-se sempre no Senhor e, repito, regozije-se no Senhor. E é o nosso conhecimento dele que nos faz regozijar. O texto de Romanos 14, 17 diz que o reino é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Com o que você tem de se alegrar? Deixe-me sugerir algumas coisas ao pensar sobre o Senhor. Bem, antes de mais nada, você pode simplesmente se alegrar em quem ele é, certo? Que ele é soberano sobre tudo. Para mim, isso é o principal. Você não pode realmente roubar minha alegria quando percebo que Deus está no comando de tudo. Ele é responsável por todas as circunstâncias. A única grande verdade que conheço sobre Deus como cristão é a sua soberania. Ele é responsável por tudo. Nada acontece fora de seu controle. Controla tudo, absolutamente tudo. Que conforto isso traz. Além disso, ele controla tudo, ouça isto, para o meu bem. Você ouviu isso? Nós lemos o Salmo 139. Vimos como Deus sabe se você está sentado, se em pé. Ele sabe as palavras que você fala antes de falar. Ele sabe o caminho que você vai andar. E ele segura cada parte de sua vida em controle absoluto e total. Que tremenda verdade é essa? E quando você percebe que Deus é amoroso, que Deus é sábio, que Deus tem uma compreensão infinita de cada vicissitude, cada aspecto da vida, é uma abordagem completamente diferente entender isso. Uma coisa é saber disso, ler isso. Outra coisa é crer com a fibra do seu ser. E é isso que lhe mantém num ambiente de alegria. Pense dessa maneira. Por que tenho alegria indescritível e cheia de glória? Primeiro, porque tudo na minha vida é controlado por Deus. Em segundo lugar, porque Deus me salvou e me fez seu próprio filho e prometeu me dar uma herança em Jesus Cristo. Eu sou seu filho, eu pertenço a Ele. Eu me alegro porque Jesus Cristo está vindo um dia para me levar para estar com Ele mesmo. E Ele está agora mesmo preparando um lugar para mim, para que onde Ele estiver, eu possa ir. Eu me alegro com isso. Além disso, eu me regozijo porque meu Deus é capaz de suprir o quê? Todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Além disso, eu me regozijo porque estou sendo usado por Deus para servir àquele que mais amo. Que privilégio! Além disso, eu me regozijo porque Deus está usando minha vida para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho e ser salvas. E Deus está usando minha vida para que outros cristãos possam ser encorajados a amar mais a Deus e servi-lo mais fielmente. Eu me alegro porque desfruto de acesso instantâneo a Deus. Você sabe que a qualquer hora que eu quiser, eu posso falar com Deus e Ele ouve? Eu nem consigo isso na minha própria casa, mas obtenho isso do Deus do universo. O Deus do universo ouve tudo o que tenho a dizer, mesmo que seja uma longa conversa. Você sabe por que eu tenho alegria? Porque a morte é lucro. A morte é lucro. É por isso que tenho alegria. E quanto mais eu entendo meu Deus e mais forte é minha fé nele e em seu plano inviolável, maior é a profundidade da minha alegria. E quanto mais profunda minha alegria, mais intocável ela é. Você não pode afetar minha alegria com muita facilidade. Do lado de fora, você não vai tocá-la. As circunstâncias e tudo isso, porque ela está enterrada em minha confiança de quem Deus é e em suas promessas eternas para mim. Isso é estabilidade espiritual. Por que eu me abalaria? Deus está no controle. Por que eu hesitaria em minha fé? Deus está no controle. Por que eu duvidaria? Como posso duvidar de um Deus que é tão claramente revelado nas Escrituras? Posso lhes dizer, queridos amigos, que a estabilidade espiritual está diretamente relacionada a essas duas coisas. Para começar, a estabilidade espiritual é o produto de uma pessoa cuja vida é preenchida com o amor de Cristo, derramado pelo Espírito dentro de si. E a estabilidade espiritual pertence à pessoa que compreende tão profundamente o caráter de Deus e cuja compreensão foi traduzida em uma fé verdadeira, e que crê que Deus é o Deus da forma que se revelou, e nessas coisas ele encontra sua estabilidade. Esses são os dois primeiros. Há mais para a próxima vez. Vamos orar? Pai, nós ouvimos o eco das palavras do apóstolo Paulo, que disse: "Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor." E queremos que seja assim conosco. Queremos ser firmes, inabaláveis, não abalados pelas provações, dificuldades e problemas, e pelas fragilidades de nossa carne, decaída, e pelas dificuldades desta vida. E não queremos desmoronar sob perseguição, hostilidade, rejeição ou intimidação. Nós não queremos cair em pecado. Nós queremos ser fortes. Queremos ser aqueles que são resolutos, que não podem ser comprados ou subornados, amolecidos ou derrotados. Queremos que o mundo nos veja e veja a força de Cristo em nós. Queremos ser como Daniel, que não sabia como transigir, porque ele sabia muito sobre o seu Deus para ser influenciado. Dá-nos um conhecimento maior de ti e uma experiência maior daquele amor e alegria que tu concedes aos teus filhos fiéis. Por amor de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.